Dentro do CBN Saúde, hoje a gente fala sobre o cérebro. Professora doutora em Biologia Celular, Débora Santana, ela que é da Universidade Estadual de Maringá, pesquisadora na área, explica pra gente um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro. No final do bloco anterior, a professora Débora trouxe pra gente algo que me chamou bastante a atenção, não sei a você que está nos acompanhando nessa manhã, mas creio que vale a pena a gente reforçar, trazer mais alguns detalhes sobre esse tema. A professora Débora falava pra gente que nós temos no cérebro o que ela chamou de neurônios espelhos. Ou seja, a gente tende à imitação. Ou seja, se a gente é exposto a determinados ambientes, não é só porque o ambiente nos influencia que a gente vai imitar. É, na verdade, porque o cérebro imita, né, professora? Isso me parece que deveria ser mais estudado, mais discutido, até para a gente perceber como a exposição a determinadas coisas nos leva a ter aqueles comportamentos imitativos.
É, com certeza. Nós precisamos difundir isso mais com a população em geral, e estudar mais com principalmente professores e pais, porque é uma questão importante. Eu digo, eu sempre penso que a mídia já conhece bem isso, porque quando nós assistimos, principalmente na televisão, uma série de programas, de reality shows e de, inclusive, novelas, a mídia usa muito bem isso, porque sabe que nós temos essa capacidade de nos colocar no lugar do outro. E por esse sistema de neurônios, sentir a dor do outro, sentir o prazer do outro, ter inclusive estímulos sexuais graças ao que o outro está vivendo. Então, isso faz parte do sistema de neurônios espelho. Mesmo quando pensamos em sotaques, né? Alguns com mais facilidade, outros com menos. Quando se colocam numa comunidade que tem sotaque, alguns no dia seguinte têm sotaque também. Né? Outros resistem mais, mas vão adquirindo aquela forma de falar. Isso tudo faz parte de um estímulo nosso, que é uma tentativa de nos inserir em grupos. E, por isso, né, o nosso cérebro tende a imitar os humanos que estão ao nosso redor.
A gente não pode dizer, num determinismo, que essa coisa acontece de forma... fomos estimulados, reagimos assim, mas o cérebro, digamos, instintivamente nos sugere isso.
Sim. Estas áreas cerebrais de neurônios espelhos, elas se desenvolvem antes, amadurecem antes da área chamada de área frontal. A área frontal, por outro lado, ela funciona como um filtro para tudo que nós vivemos, vemos. Nessa área frontal nós podemos adquirir ou acrescentar o aspecto racional, abstrato, lógico, a previsão do futuro. Então, quando somos adultos, pressupõe-se que a nossa área frontal esteja desenvolvida. Então, tudo que a gente vê e vive tende a ser filtrado pelo lobo frontal. Então, nem tudo a gente reflete e repete como espelhos. Já uma criança tem essa área frontal imatura. Ela está em processo de amadurecimento. Então, ela tende a repetir muito mais do que um indivíduo adulto. Então, por exemplo, se você faz uma graça, ou mostra a língua, ou faz um movimento, uma careta para uma criança pequena, ela tende muito mais a imitar, por esse sistema de neurônios espelho, do que um adulto. Porque o adulto já consegue contemporizar, analisar, refletir e ver se é apropriado ou não aquele comportamento. Pelo menos deveria saber, né? Então, o sistema de neurônios espelho, ele vai sendo, entre aspas, abafado, né? Conforme nós vamos amadurecendo e esse sistema frontal, esse lobo frontal, consegue racionalizar. Mesmo assim, algumas situações como o bocejo, né? Bocejar ou ver alguém bocejando, mesmo que seja numa tela, é contagioso, né? Porque esse sistema permanece.
Interessante isso. Isso deveria nos sugerir, principalmente no que diz respeito à educação, que certos ambientes, certas coisas, a gente talvez não deveria vivenciar, até para não sofrer esse tipo de estímulo que o cérebro vai trazer para a gente como resposta ao próprio meio em que estamos.
É interessante que a gente percebe que filhos adotivos parecem com os pais, têm trejeitos, têm expressão facial, têm até aparência, né, semelhante aos pais por conta disso. É também interessante a gente perceber que às vezes a gente não consegue racionalizar, mas o ambiente traz para nós alterações até emocionais. você chega num ambiente em que todo mundo está carrancudo, sisudo, grosseiro, pouco tempo depois você responde igualzinho. Né? Se você trabalha num ambiente assim, você às vezes se transforma numa pessoa muito parecida. Então, realmente, nós absorvemos, principalmente, os aspectos que envolvem emoções, às vezes sem perceber. E isso tudo é essa nossa tentativa de nos incluir num grupo. E nós realmente precisamos pensar em que grupos nós frequentamos, o que assistimos, o que vemos. E eu sempre digo, o que refletimos? Porque aqueles que estão ao nosso redor vão repetir aquele nosso comportamento.
Isso nos ajudaria a entender um pouco melhor como funciona também algumas doenças de ordem emocional, não?
Sim, isso contribui para a compreensão, né, de doenças, também de comportamentos que podem contribuir para doenças e principalmente na prevenção dessas doenças. Eu acho que na educação, né, tanto de filhos quanto escolar, tem um papel muito importante.
Professora Débora, esses estudos que estão sendo feitos com o cérebro, eles já têm nos auxiliado, por exemplo, a perceber o que acontece dentro do cérebro que mexe, por exemplo, leva a pessoa a ter um transtorno bipolar, o que leva a pessoa a ter, por exemplo, uma depressão? A gente já consegue dar conta disso de maneira mais clara?
Olha, hoje, pelas teorias bioquímicas da neurociência, compreende-se que o indivíduo que tem esses transtornos tem disfunções ali nos neurônios, no tecido nervoso, no funcionamento do cérebro. É muito importante nós entendermos que essas, as doenças mentais, elas são multifatoriais, todas. Nada, nenhuma delas tem uma única causa. Todas envolvem bases genéticas, mas também comportamentos que o indivíduo desenvolve, também envolve ambiente, nutrição, condições de vida, condições emocionais, as emoções como são lidadas no hoje e como foram no passado. Então, é uma multifatoridade, né, uma questão multifatorial que precisa ser considerada. Tem base biológica? Tem. Tem base bioquímica? Tem. Mas o indivíduo que tem uma doença, ele precisa de tratamento farmacológico, mas também de tratamento psicológico, de mudança de atitudes, de mudança de qualidade de vida, porque só um dos tratamentos não vai ser suficiente. Assim como só um fator não foi suficiente para levar à determinação ou ao desenvolvimento daquela doença.
Já se sabe se existem situações, por exemplo, que há uma espécie de, sei lá, deformidade ali num neurônio, numa área que leva a pessoa a ser, né, ter comportamentos mais depressivos ou mais pessimistas, ou não?
Sabe-se de vias neurais. Sabe-se que entre os neurônios existem substâncias químicas que são repassadas de um neurônio para o outro, que nos indivíduos depressivos, por exemplo, estão diminuídas. Essas substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, elas aparentemente estão sendo produzidas em menor quantidade ou atuando com menor qualidade nos indivíduos depressivos. Essas substâncias químicas têm nomes. Então, na depressão, predominam ali os problemas na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Nós conhecemos mais a questão da serotonina, né? Mas cada indivíduo tem ali uma alteração no balanço. Então imagine que a expectativa é que em cada sinapse, em cada dupla de neurônios, tivesse a produção de 100 moléculas de serotonina.
Explica melhor isso para o ouvinte.
Imagine assim, se nós pudéssemos olhar o cérebro por dentro, nós cortássemos e olhássemos no microscópio numa fatia muito fina. Nós veríamos que dentro do cérebro tem, no adulto, cerca de 88 bilhões de neurônios. Neurônios seriam como os tijolos da parede de um prédio. E estes neurônios, para que eles passem essa informação para o vizinho, para o neurônio da frente, eles precisam conversar por meio de sinapses. Essa sinapse é como se um desse um cutucão no outro. Eu sempre brinco que é como se um jogasse ali uma borrachinha ou jogasse algo que cutucasse o neurônio da frente, já que eles não estão encostados. Esse cutucão é feito por meio de substâncias químicas. E essas substâncias químicas portadoras, transmissoras da informação, são chamadas de neurotransmissores. Então imagine um neurotransmissor específico, um que tem nome serotonina. É como se, para que a informação passasse do neurônio A para o neurônio B, precisasse 100 pacotes de serotonina, uma analogia. E o indivíduo deprimido está produzindo 30 e não 100. Ou, em vez dele produzir 100 e as 100 chegarem ao alvo, ele produz 100 e só 30 chegam ao alvo. Então, a resposta está diminuída e os medicamentos tendem a procurar equilibrar isso. Só que, junto com os medicamentos que estão equilibrando, o indivíduo precisa ensinar esse neurônio a produzir mais, para que em algum momento ele possa deixar o medicamento. Então, ensinar o neurônio a produzir mais passa por uma dieta, uma alimentação que tenha nutrientes que facilitem essa produção. Também passa por estímulos físicos, cerebrais, exercícios, formas de pensar que ajudem ao neurônio voltar a produzir mais serotonina. Então, por isso que eu digo que o tratamento da depressão, ele tem que ser sempre associado entre um tratamento farmacológico, mas também atitudes, atividades, psicoterapia, para que o cérebro volte a funcionar melhor. Por que que ele funciona pior? Talvez porque tem uma base genética para isso. Talvez porque teve um desgaste muito grande. Talvez porque as condições de vida induziram a isso. Ou talvez, muito provavelmente, por todos esses aspectos juntos.